boa tarde. No Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o SETAL, acusou a Câmara da Praia da Vitória de nunca ter tido vontade para reverter os despedimentos dos trabalhadores que vão ser integrados na Administração Pública Regional.
O que sai é que se preferiu optar pelo caminho mais fácil, ou seja, atirar a carga ao mar, colocando em causa os direitos dos trabalhadores e o bem-estar das populações. O que sempre nos foi dito pela Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e reafirmado é que não havia possibilidade de intervenção por parte do Governo Regional para encontrar uma solução para os trabalhadores.
Bem-vinda, Borges, coordenadora do SETAL nos Açores, que falava em conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada. A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Governo Regional dos Açores chegaram ontem a acordo para integrar na Administração Pública Regional 29 funcionários da cooperativa Praia Cultural que seriam despedidos. O anúncio surgiu na sequência de uma reunião entre a autarca e o secretário das Finanças, Duarte Freitas, que decorreu esta segunda-feira, mas não foi divulgada antecipadamente. Na conferência de imprensa, a sindicalista revelou ter tido uma reunião com o presidente do Governo que lhe comunicou a realização daquele memorando.
Estes trabalhadores têm que devolver as suas indemnizações e voltar ao local de trabalho. Foi o que nos foi dito pelo Sr. Presidente do Governo Regional hoje. O SETAL solicitou uma reunião em 25 de setembro de 2023 ao Sr. Presidente do Governo Regional no sentido de encontrar uma solução para os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural, que ocorreu hoje, 30 de outubro.
Sindicalista realçou que os funcionários vão manter o vínculo anterior e que os trabalhadores vão ter as habilitações necessárias para integrarem a função pública regional, alertando que existe uma trabalhadora que não cumpre os critérios por ter o 9º ano de escolaridade.
Esperamos que passe a existir a mesma sensibilidade e colaboração do município da Praia da Vitória na concretização da internalização dos trabalhadores, mobilidade dos mesmos para a administração regional.
Em setembro, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória anunciou que iria internalizar a cooperativa Praia Cultural, integrar no município 92 dos 165 funcionários com contrato sem termo. Na altura, 35 funcionários já tinham aceitado rescisões por mútuo acordo e dois tinham sido absorvidos por outras entidades. Segundo a autarca, dos 36 trabalhadores que seriam despedidos até ao final do ano, 7 aceitaram também rescisões. Dia 20, no âmbito da discussão de uma recomendação do Bloco de Esquerda para que o Governo Regional manifestasse disponibilidade para integrar na Administração Pública Regional os trabalhadores da autarquia da Praia da Vitória em processo de despedimento, o Secretário das Finanças disse que o Executivo estava a trabalhar com a Câmara Municipal para encontrar soluções. Coordenador de um dos sindicatos que representa os trabalhadores da base das Lajes, na Ilha Terceira, disse ter tido garantias do Governo dos Açores que vai reivindicar a correção das tabelas salariais. Uma situação que urge corrigir, diz Vítor Silva, coordenador do Citasat Açores.
E, portanto, nós temos desenvolvido um conjunto de esforços e procurado, junto de uma série de entidades, encontrar solução para este problema. E foi isto que viemos hoje aqui fazer com o representante açoriano na Comissão Bilateral, para ver qual é a sua sensibilidade sobre essa matéria, mas mais do que isso, para que possa intervir no sentido de corrigir este problema.
Vítor Silva falava à saída de uma reunião com o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, em Angra do Heroísmo. Em causa está o pagamento do vencimento base, abaixo do salário mínimo praticado nos Açores, fixado em janeiro nos 798 euros, mais 5% do que o salário mínimo nacional, que, segundo o sindicalista, afeta 8 funcionários portugueses ao serviço das FEUS Açores, as forças norte-americanas destacadas na base das Lajes. Segundo Vítor Silva, foi criado um suplemento para igualar o salário mínimo, mas os trabalhadores com mais anos de casa perdem as dioturnidades porque são absorvidas pelo salário. O dirigente sindical considerou que a solução encontrada é manca porque resolve o problema por 6 meses, mas a partir de janeiro, quando o salário mínimo aumentar, mesmo com o suplemento, os primeiros 3 escalões não atingem os 861 euros. Vítor Silva disse ainda já ter consultado vários juristas que defendem que, excluindo uma situação mais vantajosa, o salário tem que ser o praticado na região.
A solução, aliás, parece-me fácil e evidente. Era que o primeiro grau da tabela salarial fosse o salário mínimo praticado na região, tal e qual como fazem todas as outras empresas. E o assunto estava resolvido. Pois era só aplicar uma percentagem sobre toda a tabela salarial. E desta forma, os trabalhadores da base das lajes não se viam, ano após ano, confrontados com esta situação. Nós, do ponto de vista sindical, ainda defendemos uma outra solução, que é o regresso do inquérito salarial, que parecia-nos muito mais justo e muito mais equilibrado e que beneficiava muito mais os trabalhadores portugueses.
Cita Sete Açores vai também reunir esta semana com os partidos na Assembleia da República e na próxima semana com o representante da República para os Açores, Pedro Catarino.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A partir de amanhã, 1 de novembro, o preço da gasolina vai descer nos Açores, mas o gasóleo continua a aumentar. Enquanto a gasolina de 95 octanas vai baixar cerca de 2 cêntimos por litro, o gasóleo rodoviário vai registrar uma subida de 3 cêntimos. Assim, a gasolina passa a custar 1,61 euro por litro, já o gasóleo terá um custo de 1,57 euro. Em 3 meses, o gasóleo aumentou na região 21 cêntimos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PSD Açores assegurou que o Governo Regional não se vai demitir caso o plano e orçamento da região para 2024 sejam chumbados, uma vez que o Executivo assume uma postura de responsabilidade.
Não há nenhum cenário de demissão do Governo Regional em caso de chumbo do orçamento. Que fique claro, o Governo Regional não se demitirá em caso de chumbo deste plano e orçamento para 2024, naquilo que dependerá do PSD, porque o PSD assumiu com os açorianos um compromisso de responsabilidade e de governabilidade. E é para isso que está a desempenhar funções de governação para um mandato de 4 anos.
Pedro Gomes descreveu o plano e orçamento dos Açores para 2024 como documentos de justiça social, responsabilidade e estabilidade, lembrando o investimento público de 740 milhões de euros, mais 15% do que o registado em 2023. O vogal da Comissão Política Regional, que esteve reunida este fim de semana, destacou ainda o reforço dos apoios sociais, exemplificando com o aumento do complemento regional de pensão e de reforma, que duplicará o valor pago em 2020. Segundo o social-democrata, uma eventual reprovação do plano e do orçamento durante a votação em novembro poderá condicionar o investimento público e atrasar as medidas até maio de 2024.
Se não houver um plano e orçamento aprovado, significa que o Governo tem 90 dias para apresentar uma nova proposta de plano e orçamento ao Parlamento. E o Parlamento tem 45 dias para aprovar. Fazendo as contas, facilmente percebemos que até maio de 2024 a região viverá em duodécimos. E vivendo em duodécimos significa que não pode gastar mais do que o orçamento do ano de 2023. E nessa medida, tudo aquilo que são aumentos da despesa, da natureza social ou de investimento, estão condicionados. Vamos ter uma região parada durante 5 meses de um ano, que é um ano essencial para a execução de fundos comunitários e para a execução do PRR. Portanto, é irresponsabilidade, porque isto significa atrasar o desenvolvimento regional e a aplicação de um conjunto de medidas que são importantes para os Açores.
Pedro Gomes considerou também que os fundos comunitários ao dispor da região são uma oportunidade única que não se pode desperdiçar por caprichos partidários e acusou o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, de ser um arauto da desgraça. Recorde-se que o líder do Partido Socialista nos Açores disse que um plano e um orçamento da região para 2024 que varre para debaixo do tapete os problemas não convence nem deve convencer os mais conscienciosos. O Governo dos Açores vai avançar até o final do ano com a Escola de Negócios, que visa criar postos de trabalho e fixar a população em zonas mais rurais e com perda de população. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, durante a apresentação da iniciativa em Ponta Delgada. Maria João Carreiro especificou que o projeto piloto irá arrancar até o final do ano em São Miguel e Terceira.
A Escola de Negócios irá iniciar-se nos concelhos de Nordeste em São Miguel, entre a Praia da Vitória e na Terceira. A Escola de Negócios pode contribuir para a fixação de população nos diferentes concelhos da região, com economias menos dinâmicas, integrando uma mesma fórmula empreendedorismo, autoemprego e desenvolvimento do tecido empresarial local.
A iniciativa destina-se a desempregados com escolaridade obrigatória ou, no mínimo, com o nono ano de escolaridade, a recém-diplomados e a estagiários que tenham concluído o seu estágio há menos de 6 meses. A governante explicou quais as várias fases do projeto.
Na primeira fase, inclui formação específica. Na segunda fase, o objetivo é elaborar um plano de negócios. É assegurado o apoio técnico da entidade formadora. A terceira e última fase é atribuído um apoio financeiro às micro e pequenas empresas que tenham iniciado a sua atividade. Este apoio corresponde a 18 vezes a retribuição mínima mensal garantida.
Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Em tempos de crise, poupar está na ordem do dia de muitas famílias açorianas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Poupança, uma data que se assinala em Portugal desde 1969, a Atlântida saiu à rua à procura de dicas para ajudar as pessoas a reduzir as suas despesas.
Mas se eu eventualmente tivesse alguma capacidade de poupança, penso que o faria a pensar na minha reforma. Portanto, um PPR, de certa forma, um plano de poupança-reforma e talvez em depósitos a prazo, certificados da FURRO. Nada que tivesse risco, na verdade.
Efetuar uma lista de compras e ser disciplinado de acordo com a mesma.
E utilizar algumas técnicas, como por exemplo as compras inteligentes. Às vezes pagar menos pelo um produto não significa que estamos a poupar, temos de fazer uma escolha racional. Outra dica que posso dar, e acho que sinto que hoje, dias de hoje, é fugir às tentações do e-commerce e das plataformas como a Shein e a mais recente conhecida Temu, onde o dinheiro não é físico e torna-se mais fácil perder a noção da realidade do dinheiro.
Cortar em gastos que não sejam absolutamente necessários e que não correspondam a satisfazer as minhas necessidades básicas.
Mas nos dias que correm, com a subida da inflação e o aumento das taxas de juros, será que é possível poupar? As opiniões dividem-se.
Não consigo poupar hoje em dia, principalmente porque estou a pagar um crédito à habitação e como é de conhecimento geral, a conjuntura atual não é propriamente favorável à classe jovem, na verdade.
Poupar nos dias de hoje é um bocado complicado. Tudo subiu, foi desde as casas, a alimentação, os produtos básicos para o nosso dia-a-dia. É impossível um casal com um ordenado mínimo e pagando essas prestações conseguir poupar alguma coisa. É mesmo viver um dia de cada vez.
Como sabem, vivemos tempos atípicos, tempos de inflação e, como tal, temos de arranjar diversas maneiras de conseguir poupar. A verdade é que sim, consigo fazer.
Ainda quem tenha alterado a sua rotina, cujas escolhas diárias influenciam o bem-estar físico e emocional, tais como não praticar determinados desportos, não passear tanto quanto desejado devido ao preço dos combustíveis, não degustar determinados caprichos, o que torna o cotidiano numa sobrevivência e não numa vivência. Além disso, a Atlântida também deu voz aos mais pequenos sobre a noção de poupança.
Poupar é não gastar coisas quando não necessitamos.
É poupar dinheiro, comprar coisas baratas. Não é muito, por causa da guerra. A guerra faz com que as coisas fiquem caras.
Nem poupar é não gastar água e não gastar dinheiro quando não for preciso.
O Dia Mundial da Poupança surgiu em outubro de 1924, durante o primeiro Congresso Internacional de Economia em Milão, e foi criado com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar gastos e de amelhar alguma liquidez, de forma a evitar situações de sobreendividamento.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação de Canoagem dos Açores teceu duras críticas ao Governo Regional, acusando o Executivo de não apoiar a atividade náutica. Fábio Menezes, presidente da entidade, considera injusto o montante atribuído pelo Executivo açoriano. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
A Baía de Angra do Heroísmo tem sido por várias vezes palco de eventos de renome no mundo da canoagem. Ainda em abril passado, realizou-se a etapa do Campeonato Nacional de Canoagem, prova que se revelou bastante exigente a nível financeiro para a Associação Regional de Canoagem dos Açores.
A etapa nacional que organizamos este ano em abril, a Câmara Municipal foi de facto o nosso grande aliado, porque sem dúvida se não fossem eles, nós não, seria muito difícil cobrir aqui alguns custos, algumas despesas que foram inerentes a este evento. Do Governo foi a 1.500 euros, eu vou aqui uma reavaliação, apenas um pequeno aumento, nós achamos injusto esse aumento, considerando aqui em comparação com outros eventos de outras dimensões, até dimensões muito, muito menores que as nossas, e estamos aqui de facto a pedir um justo reconhecimento e que seja um justo apoio financeiro.
Apesar de ter havido uma reavaliação do montante a atribuir pelo Governo Regional, o mesmo continuou a ser insuficiente, sublinha Fábio Menezes, presidente desta Associação de Canoagem.
Para 5 mil. Logicamente que é pouco, foi como eu disse há pouco, a logística para montar um evento desta dimensão é muito elevada. O Governo de facto tem feito, e nas suas campanhas eleitorais às vezes fala muito da questão das questões do mar e da aposta que deve ser feita nesse sentido, e depois na realidade, na prática, às vezes não acontece isso.
Ainda no mundo da canoagem, há que dar nota de que o Campeonato Europeu de Canoagem do Mar de 2024 vai se realizar na Ilha Terceira. Os preparativos já estão a ser conduzidos pela Associação Regional, mas também pela Federação Portuguesa de Canoagem e pela Associação Europeia de Canoagem.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.